בעזרת השם דף חף התעזרת זה בסוכה, הסתמוס דף חף דלת עמוד בית נוברס, הונה משנה, עושה סוכתו בין האילנות. פעלה משנה, עושה סוכתו בין האילנות. הפסק פיסו הסוכה, אנו שאו אינטרי אז ארבוריס והאילנות פנות לה, יפסו זו אז ארבוס כמו פרדיס פרה סוכה כשרה סוכה הוולדה. נוסבירה הגמרא כמו סטרת את עצמי שפסו הפייס, אז פרדיס הסוכה כמו אז ארבוריס עם וולדה הסוכה. A pessoa não apoiou o schar sobre a árvore. A pessoa só usou as árvores como paredes para sucar. Se a pessoa tivesse usado as árvores como suporte para sucar, seria um problema maior, como já vimos na pima anteriores. Para mim, fala agora. Amar Ravach Abar Yaakov, Kol mechitza sheina yechola lamot beruach metzuya ena mechitza. Fala Rav Acha Bar Yaakov, uma halakha que aparentemente contradiz nossa Mishnah. Fala Rav Acha Bar Yaakov, qualquer parede que não é estável contra um vento normal não é uma mechitza válida. Tna, a Mishnah fala diferente, é o sesukato ben ailanot. A pessoa colocou sua suka entre as árvores, veilanot fanot la, e usou as árvores, os troncos e os galhos como paredes para suka. Kshira, a suka é válida. Verraka, azir, veati, normalmente uma árvore é móvel contra uma situação de vento, um vento normal também balança uma árvore. Mesmo assim, a Mishnah fala que as árvores são paredes válidas para suka. Os tfanot, o dofen da suka, tem que ser uma mechitza, uma parede, uma divisória de recintos válida. Fala na árvore, mas que nossa Mishnah é um caso específico, bekashim. Se trata de árvores muito rígidas. Árvores antigas que não se mexem contra o vento. A questão é, o que a pessoa vai fazer com os galhos da árvore? Normalmente os galhos de uma árvore sim são móveis com o vento. E a Mishnah fala, a pessoa usou as árvores como paredes para sucar. Parece que ele usou tanto os troncos como os galhos. A pessoa amarrou os galhos com ramos, com fibras, e esses galhos não se mexem contra o vento. Prendamos na Yahya, se é assim, mas ele lembra, se é assim, qual é a novidade da nossa Mishnah? Se a pessoa amarrou os galhos, por que a pessoa não poderia usar as árvores como paredes para sucar? Fala na Maldita, poderíamos pensar diferente? Nixar, Dilmat, Lishtamushi, Beilan. Poderíamos pensar que existe uma serga rabínica, proibir a pessoa de usar os galhos da árvore e o tronco da árvore como paredes para sucar, uma cerca rabínica da pessoa não usar a própria árvore no Shabbat e no Yom Tov. Sabemos que é proibido usar a árvore para qualquer uso no Shabbat e no Yom Tov, como pendurar algum utensílio na árvore, é proibido. Poderíamos pensar que os rabinos fizeram uma cerca rabínica que é proibido usar uma árvore como paredes para sucar, para a pessoa não usar a árvore para uso próprio no Shabbat e no Yom Tov. Kamash, essa Mishnah fala que não tem problema, é permitido. Não temos esse receio que se a pessoa vai usar as árvores como paredes, a pessoa vai fazer um uso pessoal das árvores no Shabbat e no Yom Tov. Não temos esse receio. Foi uma taxa, uma outra prova contra Rav Acha Bar Yaakov. Hayasham ilan o gader o mechitzat hakanim. Com relação a passebiraot o diumdim. Vimos em Masechet Eruvim nesse caso várias vezes. Vimos em Masechet Sukkah também uma revisão nesse caso. Vamos revisar também nessa ocasião. A pessoa tinha lá em sua cidade um poço de água. Esse poço é um recinto privado. Tem 10 tefachim de profundidade no mínimo, 1 metro no mínimo de profundidade, uma área de 4 tefachim por 4 tefachim, 40 por 40 centímetros no mínimo. É um recinto privado. É proibido pegar água desse poço e levar para a rua. Está carregado de um recinto privado para um reshut rabim, um recinto público. O que os rabim fizeram para a pessoa que precisa dessa água? Por exemplo, está visitando essa cidade e não tem outra água para dar para seus animais no Shabbat ou no Yom Tov, os rabinos facilitaram a halakha. A pessoa pode colocar, antes do Shabbat, esquinas em volta desse poço. Essas esquinas, compostas por dois lados, com certeza, cada lado mede uma amá, meio metro no mínimo. A pessoa tem essas quatro esquinas, que representam quatro paredes em volta desse poço. Fala os Hamim, isso representa paredes. É suficiente a pessoa poder tirar água desse poço e dar para os seus animais beberem. Ele próprio pode entrar dentro do poço e beber água, porém os seus animais não. os Rabim facilitaram a Alahá e falaram que ele pode tirar água do poço nessa situação. Porém, Hayasham Ilan ou Gadir, se em vez dessas esquinas já tinha uma árvore em um dos cantos, a árvore media uma amá por uma amá, meio metro por meio metro de espessura, ou Gadir, ou tinha lá um muro de pedras, no formato também, que media uma amá por uma amá para cada lado, fazendo como se fosse uma esquina. Ou Mechitzat HaKanim, ou tinha lá uma esquina feita de bambus. Nidom Mishum Diomed, assim considerado um canto e permitido sim, se tem quatro cantos em volta desse poço, carregar água. Pergunta Agumará, que os Diomdim, os Pasebiraot, esses cantos são como se fosse uma Mechitzah, uma parede. E normalmente uma árvore ou bambus são flexíveis, se tem vento que passa, eles se mexem. E mesmo assim a Mishnah fala que são sim, Mechitzot, contra Baha Bariakov, fala que não. Também lá a mesma coisa, a pessoa amarrou esses bambus, amarrou essa árvore, os galhos, de modo que eles não se mexem com a presença do vento. Tashma, outra prova contra Baha Bariakov. E lá na Meser Alar, Maser Teruvin, também esse caso, é uma árvore muito grande, que tem galhos muito grandes também. Os galhos são Meser Alaaretz, chegavam até o chão, fazendo como se fosse um recinto embaixo desses galhos e circundados por paredes. Im Enofo Gavó Aminaaretz Shloshat Farim. Se a distância entre o chão e a ponta desses galhos é menos do que 3 Farim, menos do que 30 centímetros de altura, aí é permitido carregar embaixo dessa árvore. Se tem 3 farim ou mais, então esses galhos não são chamados de paredes, porque tem uma separação entre os galhos e o chão. Se a distância é menor do que 3 farim, nós sabemos que existe o conceito de lavud, mas a distância é menor do que 3 farim nas leis de Mechitzot, desconsiderada pela Halakha, é como se não existisse espaço. É como se os galhos se encostassem no chão e fizessem paredes em volta dessa árvore. Pergunta para Amai Hakazil Veati, também esses galhos dessas árvores se mexem com o vento? Como pode ser que a pessoa vai usar isso como mechitzot? Se Rabbi Chabrekov diz que é uma mechitza que mexe com o vento, não é uma mechitza? Resposta, Atanami David Lebeutzab Ledavra, também lá a pessoa amarrou esses galhos de modo que eles não vão se mexer. Pergunta Yahri, se esse é o caso, Nitatel Bekulei, se esse é o caso, seria permitido carregar embaixo de toda essa área dos galhos. Alama Maravuna Beredravishua, porque Ravuna Beredravishua limitou esta alaha, ou seja, um recinto que tem paredes é como se fosse um recinto privado, um Reshuteahid. Sendo assim, é permitido carregar nessa Reshuteahid no Shabbat livremente. Então, por que Ravuna Beredravishua limitou essa alaha com relação a essa área embaixo desses galhos? Porque eu já disse, é metal telimbo, só é permitido carregar embaixo dessa árvore uma distância de mais ou menos 70 por 70 metros, não mais do que isso. Se fosse um recinto privado que tem paredes perfeitas, não existiria um limite de quanto a pessoa pode carregar embaixo desse Reshuteahid, é como se fosse uma casa. Responde a Melai de Feish, Mishum de Avi Dirashetashmishar Leavir. Lá é diferente porque essa área embaixo dessa árvore é como se fosse uma residência que serve outra residência. É um intermédio para servir outra residência. Ou seja, ninguém moraria de forma fixa embaixo desses galhos. No máximo, um vigia usaria essa área como guarita para vigiar um outro campo. Portanto, não é um recinto tão importante assim. Um Reshuteahid perfeito é uma casa. Aqui é um recinto privado, porém que parece como se fosse uma rua, se é grande demais, se mede mais do que 70 por 70 metros. Vikol dirá de Tashmishé a Leavir, qualquer residência que é um intermédio para servir outra residência, como uma guarita, El Metal Telimbo El Satayim. Só é permitido carregar nesse recinto um Bet Satayim. 70 por 70 metros, não mais do que isso. Ou seja, realmente essas mechitzot são perfeitas. A pessoa amarrou essas mechitzot, esses galhos, não vão se mexer com o vento. Porém, tem um outro problema, que é como se fosse uma guarita que se mede mais do que um Betzatayim, já é proibido carregar embaixo dessa guarita que já parece uma rua, e E os Hamim proibiram carregar, porque precisamos chegar a carregar num recinto público, numa rua realmente. Tashma, outra prova contra a Barra Bar Yaakov. Shabbat Betel, Sheugavu Asara. A pessoa entrada do Shabbat estava acampando em cima de uma colina que tem 10 tefachim, 1 metro de altura no mínimo. Vehu, e a própria área de sobre essa colina, Me'arba Amot Ad Betzatai, mede de 4 metros quadrados até 70 por 70 metros, até um Betzatai. Não é maior do que um Betzatai. Vehem Beneka, ou a pessoa está passando o Shabbat dentro de um buraco no sol. Shu Amok Asara, que a profundidade é no mínimo 10 tefachim. Vehu, e a área desse buraco, o chão do buraco, Me'arba Amot Ad Betzatai, até 4 metros quadrados, até um Betzatem, até 70 por 70 metros, não mais do que isso. Behan Kamak Tzura. Ou uma outra situação, a pessoa estava passando o Shabbat num campo que tinha lá espigas e foi colhido lá onde ele está. Veshibolot Makifot Ota. E tem espigas em volta de onde ele está, que tem a altura de 10 tefachim, também 1 metro no mínimo. Me'alechet Kulak, com relação a esses três casos, ou a colina, ou o buraco, ou esse campo, a pessoa pode andar livremente por lá no Shabbat, na constante que está saindo do seu acampamento, saindo da sua moradia para o Shabbat. Vechutzala, pai e mamãe, a pessoa pode sair de onde ele está e ir 2000 amá, 1 quilômetro, em qualquer direção em volta de onde ele está. Como se a pessoa estivesse passando o Shabbat numa cidade, a pessoa pode sair dessa cidade até 1 quilômetro, como já sabemos, que esse é o limite do Trum. É o limite onde a pessoa pode ir até lá, mas o que você já está viajando no Shabbat é proibido. Mesmo que essas espigas se mexem com o vento, isso continua sendo uma merritza, uma parede. Fala Barra Bar Yaakov que se a merritza se mexe com o vento, não é uma merritza, não é uma parede. Como aqui pode ser chamado de uma parede? Para ser chamado que todo esse campo é o recinto onde ele está morando lá no Shabbat? Também lá a mesma resposta. A pessoa amarrou as espigas de modo que elas não se mexem com o vento. Se a pessoa não amarrou, se a pessoa não tem paredes em volta dele, ele não pode andar por todo esse recinto, porque isso não é chamado de um recinto só que tem paredes, porque essas espigas se mexem com o vento, não são paredes, não são merritzot. Olha lá. Uma nova Mishnah, Matniti. Shluhei mitzvah pturim min asuka. Em relação a uma pessoa que está ocupada cumprindo alguma mitzvah, a pessoa está viajando para ir para uma yeshiva em Sukkot. Ou a pessoa está viajando para visitar um rabino, ou visitar um doente, ou resgatar um preso, qualquer outra mitzvah. Pturim min asuka. Essas pessoas estão isentas da mitzvah de Sukkot. A pessoa não precisa morar na suká, não precisa comer na suká também. Está isenta. Vamos ver na Gemara o conceito de Alseko Mitzvah, Patur Mina Mitzvah. A pessoa que está ocupada cumprindo uma mitzvah está isenta de outra mitzvah. Cholino Meshamshe, uma pessoa doente, mesmo que não está em perigo de vida. Ou e os seus enfermeiros, Pturim Mina suká, estão isentos da mitzvah de suká. Ochlin Meshotin Arai Chutzal suká, uma outra alahá, qualquer pessoa pode comer e beber uma quantidade que seja temporária, ou seja, não uma refeição fixa. Chutz l'sukkah, fora da sukkah, não tem problema. Vamos ver qual é a quantidade de alimentos que a pessoa pode comer e beber fora da sukkah. Fala mina nemini, qual é a fonte dessa halakha aqui? Ao seguir a mitzvah, para turmina mitzvah. A pessoa ocupada não cumpriu a mitzvah e está isenta de outra mitzvah. Tentando lembrar como falar essa breta. Beshiv techa bevetecha. A Torá fala, vidibar tabá, manesser o leiro kriyat shema. Quando a pessoa está em sua casa ou está viajando, no acordar e no deitar. Quando a pessoa acorda, a pessoa vai dormir. Por que a Torá fala Beshiv Techa Bebeterra? Se a Torá já fala que é necessário ler o Kriyat Shema quando a pessoa acorda de manhã, quando a pessoa vai dormir à noite, por que tem que falar quando a pessoa está sentada em sua casa? Fala Pratla Oseg Ba Mitzvah. A Torá veio falar para a pessoa ler o Kriyat Shema quando está em sua casa. Isso veio falar que a pessoa não tem que ler o Kriyat Shema quando está cumprindo alguma mitzvah. Vamos explicar melhor na continuação esse ensinamento. O Belev Techa Badra, quando a pessoa está viajando, tem que ler o Kriyat Shema Prat Lechata. Isso veio excluir uma situação que um noivo está no dia do seu casamento e não tem que ler o Kriyat Shema. Mikar Nagruda aqui falaram, Sahamim, patur. A pessoa que vai se casar com uma mulher virgem está isento de ler o Kriyat Shema. Porque a pessoa está tarud, está muito preocupado em como cumprir essa mitzvah, a relação matrimonial, ele não tem a concentração para ler o Kriyat Shema e está isento. Temos duas halachot. Uma halachá, a pessoa que está efetivamente a caminho de cumprir uma mitzvah, ou está já cumprindo uma mitzvah, está isento de outra mitzvah. A lei do noivo é uma pessoa que não está a caminho de cumprir uma mitzvah, viajando, por exemplo, está preocupado em como cumprir essa mitzvah, também está isento da mitzvah, no caso, Kriyat Shema. Veita manachaya, porém a pessoa que se casa com mulher não virgem, com uma viúva, ele está obrigado a ler o Kriyat Shema. Fala, mas mashma, como se vê nesse pasuk, beshevtecha bebetecha, oblechtecha baderech, que o pasuk veio excluir uma pessoa que está cumprindo uma mitzvah, que não tem que ler o Kriyat Shema. Amar avuna fala avuna kaderech. Petra fala, quando a pessoa está viajando, ele também tem que ler o Kriyat Shema. Kaderech, a pessoa tem que ler o Kriyat Shema se ele tem qualquer situação que parece como se ele estivesse viajando. O quê? Maderech reshut, assim como normalmente quando a pessoa viaja, está viajando por um motivo laico, ou por um motivo de negócios, ou por alguma visita. Afkol reshut. Também qualquer situação que a pessoa está ocupada em algo laico, ele tem que parar isso e ler o Kriyat Shema. Leapuke hais, vem escrito, por exemplo, um noivo de mitzvah, porque ele está ocupado em algo de mitzvah, está ocupado em se preocupar, em planejar como ele vai cumprir a mitzvah da relação matrimonial. Pena na milo é a esquina de kazer dvar mitzvah. Você vê do passo que ele não está indo por um motivo de mitzvah, talvez o passo se trata que mesmo que está viajando por um motivo de mitzvah, ele tem que ler o Kriyat Shema. Vekamar Rahmaná, ali a criatura fala mesmo assim, tem que ler o Kriyat Shema. Fala, Imke, se esse é o caso, que ele está viajando por um motivo de mitzvah, Leimakra Beshevet Ubelechet, o passo deveria falar, ao sentar na casa, ou ao viajar, a pessoa também tem a obrigação de ler o Kriyat Shema. Mas Beshivtecha Ubelechtecha, porque a Torá fala, quando você vai sentar, o seu sentar, o seu viajar, Belechet Didach Udmechayavt, que a Torá veio falar, é quando a pessoa vai viajar por um motivo pessoal, um motivo material, aí tem a obrigação de ler o Kriyat Shema. Ha-belecha de mitzvah p'tirah. Quando a pessoa vai viajar por um motivo de mitzvah, em nome da Torá, de Hashem, ele está isento da mitzvah de Kriyat Shema. Ou qualquer outra mitzvah, ele está ocupado já fazendo uma outra mitzvah. Pergunta Iach, se é assim, não entendeu que o noivo está isento de ler o Kriyat Shema no momento da relação matrimonial? Pergunta, mas se é assim, que ele está ocupado fazendo a mitzvah, afinal, quando esse está manana, mesmo que está casando com uma mulher que não seja virgem, ele também deveria estar isento da mitzvah do Kriyat Shema, uma vez que já está assim ocupado cumprindo uma mitzvah. Fala aqui não. Quando esse está betulá tarit, quando esse está manana lotarit. Se trata aqui que a pessoa vai se casar, não está fazendo a relação matrimonial, aí ele está isento da mitzvah do Kriyat Shema. Mesmo antes disso, ele está isento da mitzvah do Kriyat Shema, porque Tarid, ele está preocupado em como fazer a mitzvah, a relação matrimonial com uma mulher virgem. Porém, quando ele está manalo, Tarid, quando a pessoa vai se casar com uma mulher não virgem, portanto, ele não está tão preocupado, ele consegue sim se concentrar na mitzvah do Kriyat Shema, ou qualquer outra mitzvah. Perina de Koleha de Tarid, Achenam de Patu, sim, quando a pessoa está preocupada, não consegue se concentrar, ele está isento das mitzvot. Ela ameaça ser assim, Tavas finatou bayam de Tarid. Quando a pessoa está com seu barco afundando no mar, ele também está preocupado. Achiname de Patu também aqui está isento das mitzvot. Verritema Achiname, se vamos falar que realmente essa é a halakha. Verhamar Abiyab Barzavda, Amarav, falou Abiyab Barzavda em nome de Rav, Avel, Chayav, Vekola mitzvot amurot baturá. Um enlutado tem a obrigação de cumprir todas as mitzvot da Torá. Chutz minat filin, fora o tefilin. Porque o tefilin é diferente, Xerenemar, Baemper, porque a Torá chama o tefilin de uma glória. E não é apropriado que um enlutado se vanglorie, não seria um respeito ao luto, ao falecido, se um enlutado se vanglorie com os tefilin. O tefilin é uma glória para a pessoa. Em respeito ao luto, a pessoa não pode colocar os tefilin. Então qual é a diferença com relação ao enlutado, com relação à pessoa que está com o seu barco afundando no mar? Também estão preocupados. Mesmo assim, eles estão obrigados a qualquer mitzvah. Vemos anteriormente que o enlutado tem a obrigação de cumprir todas as mitzvot da Torá. Qual é a diferença entre um noivo e uma outra pessoa que está preocupada? Responde Abraão, tariti da de mitzvah, com relação ao noivo, ele está preocupado em nome da mitzvah, como cumprir a mitzvah. Atam tariti da de rejuda com relação ao lutado, com relação à pessoa que perdeu o seu barco, ele está preocupado, uma preocupação laica, uma preocupação de mitzvah. Não existe nenhuma mitzvah em se preocupar quando a pessoa perde seu barco, nem quando a pessoa está de luto. Fala, Abraão, se for mitzvah para turmi na mitzvah, meacha nafka. Daqui se aprende essa lacha que a pessoa que está ocupada cumprindo uma mitzvah está evindo de outras mitzvot, do pasuk b'shevtecha bebetecha b'lechtecha baderech. Me'atam nafka, já tem um outro pasuk para isso, de tal como fala a Braita. Vahia nashim asher ayu tmeim lenefesh adam. Tinham pessoas que estavam impuras da impureza do falecido na véspera de Pesach. Do segundo ano que o povo de Deus saiu do Egito, tinham pessoas impuras da impureza do falecido, não podiam fazer o sacrifício de Pesach. Daí foi ensinado que é necessário fazer o Korban Pesach no Pesach Sheni, no segundo Pesach, 14 de Iyar, um mês depois. Fala a Braita. Otama Nashim Miyayu, quem eram essas pessoas que estavam impuras da empresa do falecido? Nosse Aronoshe Yosef Ayudiver Abiyo Segili. Fala Abiyo Segili, eram pessoas que estavam carregando o caixão de Yosef Atzadik. Então, eles estavam carregando o caixão, estavam impuras da empresa do falecido e não podiam fazer o sacrifício de Pesach. Rebbe Akiva, vamos falar de Rebbe Akiva, uma outra opinião. Mishael ver Tzafan aí. Era Mishael e Tzafan, que o quê? Chegou Oskin, Benadav e Aviu. Que eles se ocuparam em enterrar Nadav e Aviu, os dois filhos de Aaron, que faleceram no Rosh Chodesh Nissan daquele ano. Vamos aqui, outra opinião. Rabbi Tzchak, vamos falar de Rabbi Tzchak. Im Nosse Aronosh e Yosef aí. Kvai Yicholim Itaê. Serão as pessoas carregando o caixão de Yosef. Eles tinham tempo de sobra para se purificar. O povo de Israel acampou no Har Sinai, nas bordas do Har Sinai, no Rosh Chodesh Sivan, depois da saída do Egito. Ficou no Har, nas bordas do Har Sinai até o Rosh Chodesh Iyar do outro ano. De Avchaf Iyar do outro ano, o povo de Israel viajou das bordas do Har Sinai. Então, essas pessoas carregando o caixão de Yosef já tinham tempo de sobra de se purificar. Tinham 11 meses para se purificar, a empresa do falecido que dura só 7 dias. Então não pode ser que eram essas pessoas que não podiam fazer o sacrifício de Pesach. E Mishael ben Tzafan, se era Mishael ben Tzafan, Echolina e o Litael, também tinham tempo de sobra para se purificar. Nadav e Aviv faleceram no Rosh Chodesh Nissan. E a véspera de Pesach é 14 de Nissan. Eles tinham já 7 dias para se purificar. Agora, ela corrigindo os kim bemet mitzvah. Eram pessoas que enterraram um falecido. Pessoas que eram parentes do falecido que enterraram esse falecido. E não podiam fazer o sacrifício de Pesach. Shechal shvish elayim yod be'erev Pesach. Que o sétimo dia da impureza do falecido caia na véspera de Pesach. Eles não tinham tempo de se purificar. A purificação só acontece depois dos 7 dias. Shenemar, como falou, Pasuk, Veloi Achlula Sota Pesach Bayomahu. Eles não podiam fazer o sacrifício de Pesach naquele dia. Bayomahu Enechuli. Naquele dia eles não poderiam fazer, porque estavam impuros na véspera de Pesach. Lá, só fazer o sacrifício de Pesach. Alemachar, porém, um dia depois, Enechuli. Eles já iam poder fazer. Porque o sétimo dia da impureza caía na véspera de Pesach exatamente. Então, você vê daqui que essas pessoas enterraram esse parente que tinha falecido, mesmo que isso ia custar eles estarem impuros na véspera de Pesach. Eles já sabiam disso. Mesmo assim, eles tinham essa permissão. Por causa disso, eu sei que para mitzvah, para terminar a mitzvah, a pessoa ocupada em cumprir uma mitzvah, no caso de enterrar esse falecido, está exigindo de outra mitzvah, no caso de Korban Pesach. Porque se não fosse essa halakha, eles não poderiam enterrar esse falecido. Porque a proibição de não enterrar um falecido é mais leve do que a proibição de não sacrificar o Korban Pesach. O castigo da pessoa que não sacrifica o Korban Pesach é o castigo de karet, é um castigo muito grave. Então deve ser pelo conceito de alceio para a mitzvah, para turmi na mitzvah. A pessoa ocupada em cumprir uma mitzvah, no caso de enterrar um falecido, está isenta de outra mitzvah, mesmo mais grave do que a primeira. Então por que precisamos desse passo com relação ao noivo, que ele está isento da mitzvah de Kriyat Shema? Por estar preocupado em cumprir a mitzvah, também eu passo com relação ao Korban Pesach, falo para Tzri recebe esses dois ensinamentos. De Iyash Moinanatan, que se fôssemos só explicar com relação a o Korban Pesach. Mishum de lo mata zman chiyuva de Pesach. Porque no momento que essa pessoa foi enterrada, não tinha chegado o momento dessa pessoa que enterrou esse falecido cumprir a mitzvah do Korban Pesach. Era 7 dias antes da véspera de Pesach. Não tinha nenhuma mitzvah de Korban Pesach naquele momento. Podemos falar que só nessa situação, essa auxílio mitzvah para turmina mitzvah, a pessoa que está ocupada em uma mitzvah está exigida de outra, ou seja, uma outra que não se recaiu sobre ele ainda. Mas vai futuramente se recair, ele está isento. A Valar aprende com relação ao noivo de Matasman Kriyat Shema. Quando o noivo casa, já se requer sobre a missão do Kriyat Shema antes da relação matrimonial. Se a pessoa se casa à noite, quando entra à noite, já tem a obrigação de Kriyat Shema. Quando a pessoa se casa de dia, já de manhã se requer sobre a missão do Kriyat Shema, mesmo se ele está isento. Em Malô, talvez ele não está isento da situação, porque já se recaiu sobre a outra mitzvah do Kriyat Shema antes de se recair sobre a mitzvah do casamento. Ele não tinha casado ainda na Chupá. Tzricha, por isso é necessário esses dois ensinamentos, que mesmo na situação que já se recai sobre a segunda mitzvah, mesmo assim ele está isento dessa segunda mitzvah, porque ele se obriga a uma outra mitzvah. Ou seja, esse noivo que vai se casar, ele se obrigou à mitzvah de Kriyat Shema, porém ele interrompeu essa obrigação entrando em uma outra mitzvah. A mitzvah do casamento, da relação matrimonial, ele está obrigado a essa mitzvah da relação matrimonial e também ele entra na situação de se preocupar em como cumprir essa mitzvah perfeitamente e está isento do Kriyat Shema. Continua a amarrar esse ensinamento. Veria Ashmin Anacha, e se a Torá só fosse falar com relação ao noivo que está isento do Kriyat Shema, Mishum Deleika Karet, porque o Kriyat Shema não é uma mitzvah que se a pessoa não lê o Kriyat Shema e tem o castigo de Karet. Talvez só assim a pessoa está isenta do Kriyat Shema. Avalata, porém, com relação ao Korban Pesach de Ika Karet, que o castigo da pessoa que deixa de sacrificar o sacrifício de Pesach é o castigo de Karet, e Malu também é tão grave assim, que não se fala ao Sego Mitzvah para Turmina Mitzvah, a pessoa que se ocupa de uma mitzvah leve, de enterrar um falecido, está isenta da mitzvah grave de não sacrificar o Korban Pesach. Então, Tzricha, por isso necessário esses dois ensinamentos, esses dois psukim. Fala na Gufa. Vamos nos concentrar nesse ensinamento que vimos com relação ao enlutado. Amar Rabi Abba Zav da Amara. Falou Rabi Abba Zav em nome de Rav. Aver chayav bekol mitzvot amrod batura. O enlutado tem a obrigação de cumprir todas as mitzvot da Torá. Chutz mitfilin, fora o tfilin. Por quê? Xerenemar ba'en per, porque a Torá chama o tfilin de uma glória. Qual é a fonte disso? Me diz que Amar le Rachmanah le Yechezkel. Isso que Hashem fala para Yechezkel. Percha chavosh alecha, que você tem que vestir o seu, a sua glória sobre você, significa os seus tefilim. Será mesmo que Yechezkel ia perder sua esposa, Deus nos livre, e está de luto, ele tinha que continuar colocando os tefilim em respeito à sua profecia. Ato de Mechayavt, o que o pastor vem ensinar é que somente Yechezkel tinha essa obrigação. Mesmo que estava enlutada, Volkule Amaptiri, por outras pessoas que são enlutadas, estão isentas da mitzvah do tefilim. E fala na Verhanemir, quando você abriu aqui um enlutado, está exigindo a mitzvah de Tefilin, de Omrishon, do primeiro dia do luto, somente. Dirti, porque falou, posso dar a Haritak e Omar, que o falecimento é como um dia amargo. Que se vê que o principal sofrimento do falecimento é durar só um dia. Portanto, nesse dia, o enlutado está exigindo a mitzvah de Tefilin, e os próximos dias ele está obrigado. Gamar Abia Barzav da Amara, falou Abia Barzav num outro conceito em nome de Rafa. Aver chayav basuka, um enlutado tem a obrigação da mitzvah de suka. Fala na pshita, consta dessa halakha, vimos que o enlutado tem a obrigação de todas as mitzvahs da Torá, por que suka seria diferente? Mal do tema, podemos pensar diferente realmente, por quê? Uir de amar abiyah bazav da amaraf, porque falou abiyah bazav em nome de Rav, um outro ensinamento, mitzitarer para turminar a suka, uma pessoa que sofre por causa da suka, está exigindo da suka. Ainemitzer, também esse enlutado está sofrendo. Podemos pensar que ele está isento da suka, porque está sofrendo. Fala na Kamash, mas fala a Gemara que não. Hanemitzer de Nimeila, quando é que uma pessoa que está sofrendo está isento da suka? É quando a pessoa tem um sofrimento automático, inevitável quando está na suka. Por exemplo, calor, ou frio, ou mau odor. Avalaha, por relação ao enlutado, e o Dekamitzer Nafshei. O enlutado que está se auto-fazendo sofrer. Não é o lugar que está fazendo ele sofrer. A situação do luto está causando para ele lutar com um sofrimento que ele próprio está trazendo sobre si, que está lembrando desse sofrimento, desse luto. E Bayarili, tu vida até se isso compromete a de sukkah, ele não consegue estar na sukkah porque está sofrendo por causa do falecimento, ele tem que se acalmar ao ponto de poder continuar na sukkah. Essa é a obrigação dele. Ele não tem que sofrer tanto ao ponto de não poder cumprir a mitzvah de sukkah. Continua a mara, vai amar a Beba Bazav da Amara. Foi da Beba Bazav, o nome girava um outro ensinamento. Hatam ve Ashoshvinim ve kol bnei achupá turim na sukkah. O noivo e os amigos do noivo que estão ocupados ajudando o noivo com o casamento e as pessoas que estão fazendo parte da achupá no casamento estão isentos da sukkah kol shiva, então de todos os sete dias do Shavah Brachot. Maitama, por quê? Porque eles têm que alegrar o noivo e a noiva durante os sete dias do Shema Brachot estão isentos da sukkah. Pergunta como era velecro basuka, velecto basuka. Podemos fazer o Shema Brachot na sukkah e alegrar o noivo e a noiva na sukkah? Por que não? Resposta: En simcha elaba chupa. Só é possível alegrar o noivo e a noiva na chupa. No salão do casamento, por exemplo, que seria a chupa de hoje em dia, lá é possível alegrar o noivo e a noiva, não numa sukkah. Fala, velejo basuka, velejo bachupá, poderiam fazer o Shavah Brachot, ou o casamento, a refeição do casamento numa suka, e ir alegrar a noiva e a noiva na chupá? Por que não? Resposta: En simcha, elabimakom seudá. Só existe alegria no lugar da refeição. Só é possível alegrar a noiva e a noiva no casamento, no salão do casamento, onde fizeram lá a refeição, não numa suka diferente. Pergunta: velejo chupá basuka. Poderiam fazer que o salão do casamento fosse numa chupá, então a chupá vai ser a sukkah, vão fazer a refeição na sukkah e vão dançar também na sukkah, a noiva e a noiva na sukkah, por que não? Abai amar mishum ichud. Abai fala que o motivo disso é que não se faz a chupá na sukkah é por causa de ichud. A proibição de um homem ficar sozinho com uma mulher, no caso a noiva. Temos o receio que, uma vez que as sukkot naquela época eram feitas nos telhados das casas, a noiva ia continuar na sukkah e outro homem vai também estar nessa sukkah. O noivo, outras pessoas desceram dessa sukkah e não tem tanta facilidade de voltar para a sukkah, para estar no telhado. Nesse meio tempo, a noiva fica sozinha com outro homem, é proibido. Por isso, não, você vai ocupar na sukkah. Verava Marava fala que é um outro motivo. Mishum tsar hatan, para que o noivo não sofra. Ou seja, o noivo não vai ficar confortável estar numa sukkah, que é a sua roupa. A roupa naquela época era a casa do noivo praticamente. Onde o noivo ficava muito tempo com a noiva. Uma vez que a suca é aberta, a suca normalmente tem três paredes só, o noivo não fica tão confortável em conversar com a noiva em um lugar aberto. Portanto, se faz a roupa num salão fechado e não se faz o Shavah Brachot, o casamento, na roupa, dentro da sukkah. Você faz na chupá fora da sukkah. Pergunta Gmará, Mai Benai, qual a diferença na halakha se o motivo é como a Baia disse por causa de Ihud ou como o Rabo disse para que o noivo fique mais confortável com a noiva, não na sukkah? E Kabiné, a diferença na halakha é Deshkhichi inch denavki ve'ail le'ata. Se a pessoa mesmo que fez uma sukkah no lugar onde pessoas passam por lá. Se muitas pessoas passam por lá, Leiga, conforme a Baia, que tudo o receio que não se faz a chupá na sukkah é porque uma pessoa fica talvez sozinha com a noiva. Nessa situação não se aplica esse receio, porque tem muitas pessoas que atravessam por essa sukkah. Ninguém vai ficar sozinho com a noiva. Portanto, sim, se faria a chupá na sukkah nessa situação. E o noivo, os amigos do noivo, as pessoas da chupá teriam sim a obrigação de ir comer a refeição do Shavah Brachot na sukkah. Ele manda mais mishum tzarachatan, porém conforme mirava aqui diz que o receio em fazer a chupá na sukkah, uma vez que a sukkah é um lugar aberto, o noivo vai sofrer, não vai ficar confortável com sua noiva. Então, e cada situação também se aplica esse receio, muito mais, porque tem muitas pessoas atravessando lá, ele não vai ficar confortável de conversar com sua noiva. Portanto, não, mesmo nessa situação, não se faria a chupá dentro da sukkah. Continua a maramara bezerra falando, bezerra ana achli basukkah. No meu casamento, falou a Bezerra, ele fez as refeições na sukkah e fez a festa na chupá. As danças para alegrar O Rav Gadol ele fez na Chupá, e muito mais que ele ficou feliz de que a vida tarde, que ele cumpriu duas mitzvot, uma mitzvah de ficar alegre, a mitzvah do noivo ficar alegre, a mitzvah do casamento também, e a mitzvah da própria suká. Então ele estava feliz por fazer a refeição na suká e fazer a alegria do casamento na Chupá e cumprir as duas mitzvot. Isso fala que ainda se chama meio novo da não percam, outras alachot com relação noivos, outras situações de pessoas que estão isentas da suká, como doentes e muito mais. Não percam o próximo daf, no caso não é Leolam, amém e amém.